Amados, semana passada nós começamos essa série chamada Voltando ao Básico. E nós começamos dizendo, e o primeiro tema foi: com quem você conta? E com quem você conta na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora da luta? Eu trouxe uma palavra para você lembrar quem você deve contar nos momentos difíceis da tua vida. E nós encerramos, terminamos a primeira mensagem, lembrando de quando você se converteu, de quando você dobrava os seus joelhos quando lhe faltava alguma coisa, quando você precisava de um milagre, você dobrava o joelho e ia para o monte e lia a Bíblia, jejuava, chamava os irmãos para orar, e você tinha aquela comunhão com Deus e buscava a Deus. E hoje, essa semana, meu pai estava conversando com meu pai, e ele estava contando que ele estava conversando com meu irmão, com o Renato, pastor Renato. E meu pai estava lembrando das vezes que a gente foi para a praia, né? Que pastor para ir para a praia é difícil, irmão. Gostaria de ir todo ano, mas não tem como. E aí ele perguntou para o Renato: qual foi o melhor dia, né, a melhor viagem que a gente fez? E eles começaram a lembrar de algumas viagens que a gente fez. Mas daí ele chegou a uma conclusão. Ele falou assim: pai, a melhor viagem que eu fiz foi quando foi eu, o Ricardo, o Rogério, mas ainda a gente era tudo solteiro. Sabe por quê, pai? A gente foi, o senhor pagava tudo. Nós queríamos andar de barco, o senhor levar nós andar de barco. Nós queríamos ir para Angra dos Reis, andar lá nos barcos, naquelas ilhas, o senhor pagou tudo, a gente foi. Queria comer nos restaurantes, o senhor pagava tudo. Então essa foi a melhor, nós ficamos 10 dias na praia e o senhor pagou tudo. Ele falou: porque agora se a gente for, sai caro demais. Porque daí eu tenho que pagar agora para minha esposa, para minha filha, né? O Ricardo tem que pagar para a esposa, para os filhos, né? Então, agora é o neto, se for junto. Não, mas o meu genro divide. Esse ele é meu parceiro. Isso. Mas aí falou assim: ah, mas nós gasta demais agora. Quando nós, e lembrando, pensando nisso, também isso acontece com a nossa vida cristã. O que acontece com a vida cristã? A pessoa se converte e ela começa a buscar Deus, a orar, e busca a presença de Deus, vai na vigília, vai. Se o pastor falar: ó, vamos fazer, orar 3 horas da manhã, ele está aqui orando, e ele é sempre na dependência do pai, porque ele sabe que o pai vai pagar tudo, então ele está na dependência do pai em tudo. Só que passa o tempo, o cristão ele começa a achar que ele está crescendo como um adolescente, e ele já fala assim: olha, eu já começo a querer tomar minhas decisões, porque eu tenho 14 anos, eu já acho que eu sou dono do meu nariz. Aí o pai com a mãe fala assim: não, você não é dono do seu nariz, você tem apenas 14 anos. Aí ele fala: mas quando eu tiver 18 anos, você vai ver. Eu saio de casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer tudo do meu jeito, porque eu vou completar 18 anos e agora eu vou tomar minhas decisões. E ela começa, o jovem começa a crescer e tomar as suas próprias decisões. Até que ele toma um dia uma decisão e vai embora. E muitas pessoas, acabam fazendo isso com Deus. Por isso o tema de hoje são decisões. Decisões que eu e você tomamos, boas e más decisões. Porque você pode tomar sim boas decisões, mas você também toma más decisões. Aí você fala, pastor, e Deus? Deus não, só tem boas. Por isso, em Jeremias ele fala assim, ó, eu bem sei o plano que eu tenho para vocês. Eu tenho planos muito bons para vocês, planos de fazer prosperar, para te dar sonhos, esperança. E ele começa e fala, o texto de Deus está falando, olha, eu tenho coisas preparadas para vocês. Eu preparei coisas e eu tenho sonhos, tenho planos para a vida de vocês. Então, Deus sabe. Mas nós, muitas vezes, começamos a crescer, porque eu já tenho um ano de cristão. Agora eu tenho 2, eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho 30 anos que eu sou cristão, eu tenho 40 anos que eu sou pastor, eu sei tudo, pastor. Eu já sei como que Deus faz, eu já sei o que é igreja, eu já sei isso, eu já sei aquilo, eu já sei como fazer, eu não preciso mais orar tanto não, porque eu já sei tomar minhas decisões, eu já tomo minhas decisões, porque eu cresci, pastor, eu cresci, agora eu sou dono do meu nariz. Então eu já sei o que eu tenho que fazer. Ninguém precisa mais falar, nem Deus precisa falar comigo, porque eu sei o que eu tenho que fazer. E isso é algo muito preocupante, que muitas pessoas estão passando e estão vivendo assim. Elas vão crescendo e se esquecem de ser como crianças diante de Deus. Perdem a sua inocência com Deus. Perdem o teu direcionamento com Deus. Já não quer mais ouvir a voz de Deus. Porque fala assim, não. Deus vai ficar falando para mim o que eu tenho que fazer. Ele vai me direcionar. Ele vai mostrar. Eu não quero que Deus fique falando toda hora para mim. Porque eu sei tomar minhas decisões. E muitas pessoas estão morrendo na sua vida espiritual por causa de más decisões. Por decisões que tomaram, por circunstâncias, por problemas, mas tomaram más decisões. A palavra profética, ela é muito importante na nossa vida. Uma palavra profética, uma palavra liberada sobre a tua vida é muito importante. Mas tem a mesma importância da próxima decisão que você vai tomar. Tem pessoas que recebem palavras de Deus sobre a vida dela, mas ela toma decisões erradas e saem do propósito por decisão da pessoa, não de Deus. Porque Deus continua tendo um plano para a tua vida. Deus continua tendo um plano para você. Mas a decisão sempre é tua. A fé, ela é uma decisão. Fé não é emoção. Fé não é um sentimento, fé é uma decisão. Ou você decide acreditar e confiar. Ou não, você fala, eu não confio em Deus. É uma decisão. Porque a fé não é um sentimento. Porque a fé não pode ser movida pelas circunstâncias que acontecem ao seu redor. A fé não é alimentada por uma circunstância ou por sentimentos ou momentos que estão acontecendo. Não é porque eu estou triste que eu deixo de ter fé. Não é porque alguém brigou comigo que eu deixo de ter fé. Não é porque eu estou alegre demais que eu deixo de ter fé. Fé é decisão. Eu decido confiar em Deus. Mesmo que tudo diga não, eu ainda continuo confiando em Deus. É uma decisão. E todos nós tomamos decisões, boas ou más. Você pode tomar muitas decisões. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3:5. E você pode acompanhar também com a gente na projeção. Fala assim: confio no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Porque quando nós apoiamos no nosso próprio entendimento, naquilo que eu acho, eu posso estar tomando uma má decisão. Eu posso estar tomando uma decisão errada, uma decisão fora do propósito de Deus, porque eu me apoiei no meu entendimento, no meu achismo, naquilo que eu acho correto, naquilo que eu acho que eu sei. Por isso a Bíblia diz, Salomão escreve: confia no Senhor de todo o teu coração. Diga aleluia, aplauda o Senhor, aplauda Ele. Confia no Senhor. Ele está falando, olha, todo o seu coração. Ele está falando, olha, não sustente-se em si mesmo, mas comece a confiar em Deus. Pare de confiar nas coisas e confie somente em Deus. Tudo, tudo, tudo em Deus. Creia de todo o seu coração. Porque existem pessoas que querem controlar tudo. E quem quer controlar tudo é uma má decisão. A pessoa fica sobrecarregada porque ela tenta controlar todas as coisas. E ela fala, não, eu quero controlar tudo, é tudo do meu jeito. Isso é uma decisão errada, porque a Bíblia nos ensina a tomar uma boa decisão. Qual é a boa decisão? Entregar tudo ao Senhor. Aprenda a entregar tudo a Ele, o controle de todas as coisas a Ele, e confiar nele. Quando você entregar nas mãos dEle, você confiar. O problema de muitas pessoas é que quer controlar todas essas coisas. Se não tiver da maneira que ela acha que está certo, que ela está no controle, ela fala, ah, Deus não está comigo. Nós precisamos entregar o controle de todas as coisas a Deus. Filipenses, capítulo 1, Filipenses 1, versículo 21, Paulo está falando assim: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Presta atenção. Paulo começa a dizer assim: olha, para mim, agora era melhor morrer. Porque se eu fosse com Deus, se estivesse lá com Cristo, para mim é melhor. Porque Paulo sofreu muito na caminhada, na jornada dele de cristão. Ele sofreu muito. E ele falou, olha, se eu estivesse agora com Cristo, era melhor. Só que é necessário que eu fique com vocês, que eu pregue para vocês, que eu ajude vocês, que eu evangelize, que eu continue pregando nas cidades. É necessário que eu faça isso. É necessário que eu faça esse evangelismo e espalhe o evangelho. O que eu quero que você entenda: você tem que tomar muitas vezes decisões na tua vida. E muitas vezes nós escolhemos aquilo que é melhor, não aquilo que é necessário, porque aquilo que é necessário vai exigir esforço. E aí eu falo assim: não, o que é melhor para mim? Para Paulo era melhor ele morrer. Mas ele falou: não, o necessário, Deus não quer que eu agora vá até com ele, ele quer que eu continue pregando. Pastor, mas Paulo ainda poderia apanhar, sofrer? Sim, mas era necessário. Só que hoje em dia muitos cristãos querem escolher aquilo que é melhor, não aquilo que é necessário. Eu quero escolher aquilo que é melhor para mim, aquilo que me agrada, não aquilo que é necessário. Porque, pastor, mas isso aqui é bom para mim, então eu escolho isso. Mas e o que é necessário para você? O que é necessário para o reino de Deus? Ah, pastor, mas vai exigir esforço de mim, eu vou ter que gastar mais tempo, eu vou ter que orar mais, eu vou ter que estar na igreja, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Pastor, vai cobrar mais de mim. Mas quem decide por você? Quem decide por você? É você mesmo? Ou é Deus? Porque eu tenho certeza que quando você se converteu, se Deus falasse para você: olha, vai em tal lugar e você vai pregar para uma pessoa, você saía da sua casa, qualquer horário que fosse, ia lá pregar. Se Deus acordasse você de madrugada para orar, você falava: ah, vou orar por tal pessoa, ora agora por tal pessoa, você dobrava seus joelhos e nem que passasse a madrugada, você não parava de orar. Mas tem pessoas que hoje Deus sacode lá na cama para acordar. É falar: oh Deus. Aí Deus fala: olha por tal pessoa. Fala: Deus abençoa tal pessoa, amém. Vira e dorme. Se fizer isso, está esquecendo do básico. O que é? É quem decide por você. Se você fala com Paulo: ah, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem decide por você? Quem que toma as decisões na tua vida? Sou eu. Então não é Cristo que vive em você. Não, é do meu jeito, pastor. Então não é Cristo. Porque se Cristo vive em você, quem toma as decisões é Cristo. Ah, eu sou dele. Então se você se entregou para ele, quem toma as decisões na sua vida é ele. É simples. E aqui, aprenda então a fazer o necessário. Zaqueu, um dia, Zaqueu, cobrador de impostos, a Bíblia diz que ele era de baixa estatura, ele precisou fazer algo que era necessário, era ter um encontro com Jesus. Ele tinha muito dinheiro, ele fraudava as pessoas, ele arrecadava impostos e fraudava, cobrava impostos a mais, fazia muitas coisas erradas, mas ele tinha dinheiro, e ele tinha também o poder da decisão. Ele podia estar viajando, ele podia passear, ele podia estar na casa dele assistindo Netflix, ele poderia estar pedindo um açaí para vir lá na casa dele. Ele tinha dinheiro para tudo isso, mas ele faz algo que é necessário, que era ter um encontro com Jesus. E ele vai, mas ele era baixinho, e viu aquela multidão, falou: eu não vou conseguir ver. E ele continua fazendo algo que é necessário para ver Jesus, se esforçar. E ele sobe em uma árvore e começa a olhar lá da árvore aonde Jesus ia passar. E Jesus passa e ele fala: olha, Jesus vê Zaqueu e fala: Zaqueu, desce dessa árvore, porque é necessário que eu vá pousar hoje na tua casa, é necessário que eu vá, entre no teu lar, é necessário que eu entre na tua vida, é necessário esse encontro. Melhor para Zaqueu era ficar em casa, irmãos, balançando na rede, mas era necessário ter um encontro. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus sem falar nada, Zaqueu já fala para Jesus, fala: olha, todas as pessoas que eu fraudei, que eu prejudiquei, eu vou restituir a todos eles, e vou restituir 4 vezes. O que era melhor para Zaqueu? Ficar quietinho. Mas era necessário ter uma transformação na vida dele, era necessário ele mudar de vida. O melhor era ficar quieto, continuava lá roubando, pegando dinheiro, e ele era protegido, era melhor, mas necessário era mudar de vida. Então, quando ele fala isso para Jesus, ele fala assim: ó, Zaqueu, hoje chegou a salvação na tua casa. Quando você faz o que é necessário, você recebe a bênção de Deus. Quando você faz aquilo que é necessário, Deus transforma a tua vida, Jesus transforma a tua casa, Jesus transforma o teu trabalho, Jesus transforma os teus amigos, Jesus transforma todas as coisas. Mas você tem que fazer o que é necessário. E a decisão é sempre sua. Se você quer ouvir a palavra de Deus, ou se você quer fazer aquilo que você acha. Tem coisas na sua vida que vão ser oferecidas para tirar o teu foco, para você não fazer o que é necessário e fazer o que é melhor. Sempre vai acontecer na tua vida esses momentos, essas tentações, te oferecendo algo para te tirar do foco. Isso aconteceu com Jesus. Jesus faz um jejum de 40 dias. E Jesus, ele era humano como nós. Ele sentia as mesmas dores, ele sentia fome. Jesus era como nós. E termina o jejum, quem que aparece lá? O diabo. E o diabo já fala para ele assim: se você verdadeiramente é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come, porque vai matar sua fome. E eu creio que Jesus estava com muita fome, porque ele era, irmãos, Jesus, ele sentia o mesmo que nós. E aí Jesus estava com fome. E aí o diabo fala assim: olha, transforma essas pedras em pães, e aí você come e mata a sua fome. Você não está com fome? Está facinho. Está facinho. Só que Jesus olha para ele e fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que ele fala isso? Porque o pão ia matar a fome, é momentânea, é algo momentâneo, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Então entenda isso: o pão é momentâneo, a palavra é eterna. Se ele come o pão, ia satisfazer o momento, mas ia tirar ele do propósito, que é ouvir a voz do Pai. Por isso ele fala, não que Jesus não estava com fome, mas ele fala: olha, antes de eu ainda me preocupar com o meu corpo, eu tenho que continuar ouvindo a palavra de Deus, eu tenho que ouvir o direcionamento. Se meu pai falar que é para mim fazer, transformar pão, pedra em pão, eu vou fazer, mas meu pai ainda não falou. Então, diabo, não é você que vai falar na minha vida, Não é você que vai fazer eu tomar as decisões. Porque tudo que Jesus fazia, ele já falava com o Pai. Depois, um dia a gente pode até falar sobre isso. Numa das sextas-feiras, alguém pregou sobre isso. Que Jesus fala: Pai, como você me escutou, né? Não lembro quem que pregou, né? Acho que foi na ressurreição de Lázaro. Alguém pregou falando: olha, Pai. Ele já tinha ouvido a oração de Jesus. Então Jesus falava com o Pai para tomar qualquer decisão. O próprio Jesus, ele tomava as decisões ouvindo o Pai. Mas tem pessoas que se preferem coisas momentâneas. Ah, isso agora para mim é bom. Isso vai me alegrar agora. Isso vai fazer eu melhor agora. E quer comer o pão de agora, mas perde a palavra eterna. Ah, mas isso é bom agora. Eu vou me sentir bem. Só que você está fazendo algo momentâneo. E você não foi criado para viver um momento. Você foi criado para a eternidade. E aqui você vai decidir onde você vai passar a sua eternidade. A eternidade, a vida eterna é para todos. Ou é céu ou é inferno, mas você que vai decidir. Mas alguém vai te oferecer o pão em vez da palavra. Alguém vai tentar algo te tirar do foco de servir a Deus, de mudar isso, aquilo. Vai te oferecer um pão momentâneo que pode te trazer, matar a tua fome naquela hora. Mas e para a eternidade? Suas decisões hoje vão refletir para a tua eternidade. Aprenda a decidir, a obedecer. Porque quando o filho cresce, ele fala: eu não quero mais obedecer meu pai. Eu acho que a maioria passou por isso. Salmos 48, 14. Deixa eu ler aqui com vocês Salmos 48, 14. Fala assim: que Deus, que esse Deus, o nosso Deus, para todo sempre, ele será o nosso guia até o fim. Você está disposto a obedecer, a deixar a tua vontade para fazer a vontade de Deus? Ah, pastor, não, eu quero fazer a minha vontade. Então você não vai ser guiado por Deus. Talvez você saia hoje bravo comigo aqui dessa mensagem. Talvez você fale: pastor, por que você está falando isso para mim? Porque eu quero que você volte ao básico. Talvez você não fale comigo essa semana. Que você fale: pastor, eu estou bravo com você. Aliás, você tem que brigar com a palavra de Deus também. Brigar com Deus. Mas quem decide? Se Ele é o nosso guia, o nosso Deus eterno é o nosso guia, então eu tenho que ser guiado por Ele. Você está disposto a deixar Ele guiar a tua vida? Você está disposto a ser guiado por Ele? Porque a pessoa, ela começa a crescer, ela não quer mais ser guiada por Deus. O filho é assim. Como nós falamos no início, ele começa a crescer, ele já acha que ele é dono do nariz dele. Ele fala: não, agora eu tomo minhas decisões. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer não sei o quê. E aí quando ele chega mais ou menos, né, 30, 40 anos, ele começa a falar assim: nossa, como era bom. Quando eu era mais novo, meu pai pagava tudo. Pagava conta de água, pagava conta de luz. A mãe fazia comida. Não tinha casa para limpar. A única preocupação minha, que eu não gostava, era ter que ir para a escola. Tinha que fazer lição. Hoje você olha e você fala assim: que tempo bom. Como era bom. Água, luz, internet. Não, para nós não tinha internet naquela época, né? Quando eu era mais novo não tinha internet. Mas sair, às vezes, né, eu morei em Araçoiaba da Serra. Nós saíamos para brincar. Quando lembrava de almoço, voltava para casa, senão só quando estava escurecendo. E aí já apanhava porque não veio para almoçar. E minha mãe, quem conhece minha mãe, sabe que minha mãe é brava. Eu falava, por que você não veio? Pá, e já apanhava. Mas a nossa, não tinha muita preocupação, porque o pai provia tudo, o pai sustentava, o pai fazia tudo. Mas um dia a gente quer crescer. Eu quero ter 18 anos, eu quero ter minha carta, eu quero ter meu carro. Aí vem IPVA, aí vem as parcelas do carro. E aí não é mais o pai que paga. Eu tenho IPTU, mas daí não é o pai que paga. Tem que fazer a compra do mês, mas não é o pai que paga. Porque eu decidi me afastar do pai. Não estou falando para você voltar a morar com seu pai não, tá? Como ser humano você tem que crescer mesmo, tá bom? Mas eu quero falar com Deus. Para Deus você não precisa crescer, irmãos. Você tem que continuar sendo como criança. Por isso ele fala assim, olha, o reino dos céus é das crianças. Por quê? Porque a criança é inocente. Ela decide obedecer. Mas quando nós crescemos, nós colocamos as nossas vontades acima do Pai. É muito mais fácil eu falar da minha vontade do que a vontade de Deus. E fazer a minha vontade. Você tem que decidir sentar à mesa com Ele. Sentar à mesa com Ele. Porque quando nós falamos de mesa, e outro dia eu trouxe uma mensagem sobre mesa, nós estamos falando, a mesa representa a presença dEle, a comunhão. E Ele te convida para sentar à mesa. Ele te convida para ter tempo com Ele, comunhão com Ele, para estar junto com Ele. Deus te convida a todo tempo a isso. Mas, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 14, no versículo 16. Lucas 14, 16 fala assim: Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Me desculpe, por favor, me desculpe. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse, acabo de casar-me, por isso não posso ir. E o Senhor voltou e relatou, o servo voltou e relatou isso ao seu Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo, vá rapidamente para as ruas e para os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados ou vales e obrigue-os a entrar para minha casa, para que a minha casa fique cheia. E eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E aí esse é o momento que a igreja não dá glória a Deus. Esse é o momento que vai ficar aquele silêncio. Sabe por quê? Porque isso é com você. Quantas pessoas, para vir para a igreja, arruma desculpa para não vir? Que hoje, Deus, eu estou cansado hoje. Eu trabalhei, Deus, hoje vai passar um filme, ou um pedaço, não sei o que, da novela, ou um jogo de futebol, vai passar algo, Deus, e eu não posso ir. Ô Deus, hoje está bom para tomar um sorvete, tomar um açaí. Hoje está ótimo, esse calor está ótimo, Deus. Não vou para a igreja. Eu fico pensando, e se Deus, não estou dizendo que Ele vai fazer isso não, mas pensando, e se Deus fala assim, então eu vou tirar aquilo que atrapalha você de me servir, aquilo que você arruma de desculpa, eu vou tirar da tua vida. E se Deus pensa nisso? Porque às vezes a pessoa fala, ah, pastor, mas é que eu estou doente. Aí Deus deve olhar lá do céu e falar assim, mas eu não sou Jeová Rafa, o Deus que cura? Pastor, mas para mim está difícil as coisas. Aí Deus olha do céu e fala, mas eu não sou o Deus provedor? Ué? Por que você está arrumando desculpa? Para não fazer a obra de Deus? Por que você está fazendo desculpa, arrumando desculpas para não vir à casa de Deus? Aí tem pessoas que falam assim, pastor, mas Deus entende. Deus entende o que eu estou passando. Você vai ficar bravo comigo, mas Deus não entende, irmão. Você vai ficar bravo comigo, Deus não entende. Porque aquilo que Deus falou na Bíblia, tem coisas que Deus já falou, isso eu odeio, isso eu abobino, isso eu não aceito, isso está errado. Aí você vem falar, não, eu faço errado, mas Deus entende o meu lado. Deus não entende, Ele já falou na palavra dEle que não entende, que não é certo, então Ele não precisa entender seu lado. Só que hoje muitos cristãos começam a ser egocêntricos e falam assim, ah, Deus entende, porque não, eu não consigo separar desse pecado, porque Deus entende. Eu não vou porque Deus entende. Eu não faço porque Deus entende o que eu estou. Irmão, Deus não entende. Isso é só para o seu ego. É só para satisfazer o seu coração. Que quando chegar nos céus, você vai ter que prestar contas a Deus. E a Bíblia é sim, sim ou não, não. E não adianta arrumar desculpa. Ah, mas Deus entende. Deus não entende, irmãos. Sabe qual é o problema? É você que não entendeu Deus ainda. Você que não entendeu o que é ser cristão. Você que não entendeu o que é servir a Deus. E está querendo que Deus te entenda. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Se eu perguntar para você, quantos fios de cabelo você tem, você não sabe. Você não se conhece como Deus conhece. Deus fez a palma da tua mão. Você pode ver que a digital de todo mundo é diferente, irmão. Deus é tão cuidadoso que Ele faz você detalhes que nem você reconhece. Porque eu tenho certeza que se você fizer a sua digital, colocar 10 digitais juntos, você não sabe qual que é a sua. E Deus sabe. Mas você quer que Deus te entenda? Não, Deus me entende, pastor. Ah, eu não vou na igreja porque é longe. Deus me entende por causa disso, irmão. Deus me entende. Pastor, mas você não sabe como é difícil para mim caminhar. Irmãos, vamos ser sinceros. Quem aqui já tomou chicotada para vir para a igreja? E apanhou de chicote, ficou amarrado lá no tronco e tomou chicotada? Quem aqui foi apedrejado? Pegaram pedra e começaram a tacar pedra? Porque você falou de Jesus? Quem aqui foi preso porque está falando de Jesus? Quem aqui foi espancado? Ah, agora eu sou cristão. Ai, espancaram você? Paulo vivia isso. Viveu muito disso. E ele não parou. Agora porque é longe. Porque hoje tem... Eu vou assistir a Netflix. Estou assistindo uma série muito legal. Então eu vou ficar assistindo a série. Ah, pastor, mas é para mim é complicado ir na igreja. Mas Deus entende. Eu acho que se Deus tivesse que entender alguém, teria que ser Paulo, Pedro, Tiago, João. Aí Deus teria que entender. Mas esses que poderiam falar, porque nós não, irmãos. Nós aqui no Brasil vivemos num país livre. As desculpas são as piores para servir Deus. Qualquer coisa tira um cristão da presença de Deus. Ah, hoje eu vejo uma pequena nuvem. A pessoa tem tanta fé que ela fala: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É sinal que vai chover, eu não vou na igreja. Porque eu estou vendo uma nuvem lá longe, mas é pequena, pastor. Mas vai chover e eu não vou para a igreja. Se a chuva te separa de Deus, nós precisamos voltar ao básico. Fica de pé. Será que você vai esperar estar coxo, manco, cego, pobre, no vale, para servir a Deus? Para vir para a igreja? Ele falou assim: ó, pega aqueles que estão no vale, aqueles que estão na rua jogado, e obrigue eles a entrar. Será que é por essa maneira que você vai vir para Jesus? Ou você vai esperar estar cego, coxo, manco, pobre? Agora eu vou voltar para Jesus. É nesse momento que você quer voltar? Você não precisa disso. Ele está convidando você para voltar. Ele convida você a voltar ao início das coisas. Ele está te convidando a estar na casa de Deus, a estar nos cultos, a não perder o culto por outra coisa, a não trocar Jesus por qualquer outra coisa que aparece para você. Ah, eu estou cansado. Não importa, vem, porque é Ele que renova as suas forças. Todas as suas desculpas são quebradas através da palavra de Deus. Então para de arrumar desculpas.